Agora sim, gente, direto do estúdio da Rádio União.
Começamos o nosso programa ali aberto nesse sábado. Sábado bonito, de bastante sol. E um sábado especial, porque o Jornal Comércio comemora 85 anos e nesse sábado todas as homenagens será a esse jornal diário que circula nas Gêmeas do Iguaçu. Você pode fazer a assinatura do Jornal Comércio usando o nosso site Vivale e você vai lá e traz, evidentemente, a sua assinatura e recebe o Jornal Comércio na sua casa todos os dias. Nossa equipe comandada por Kaique Agostini, a partir de agora, desejamos a você uma boa sintonia, um abraço carinhoso e até às 13 horas. A razão do sucesso desse programa, os nossos convidados. Uma equipe que, há mais de um mês, preparando essa festa do Jornal Comércio de 85 anos, queremos trazer para vocês, a partir de agora, o sonho acalentado em 1931, na fundação desse jornal e hoje, com 85 anos, aí nas bancas de nossas cidades e toda a região sul do Paraná e norte de Santa Catarina. Divide comigo a atração desse horário, para mim é uma satisfação trabalhar com ele, Jair Nunes, o piloto, que a partir de agora, vamos trazer as informações, nossa equipe a postos no centro da cidade, conversando com quem está passeando, conversando com quem está fazendo suas compras no nosso comércio, porque o nosso comércio fica aberto até às 16 horas e nós, você pode comprar o presente para teu namorado, para tua namorada, você que é casado, é eterno namorado. Chegando aqui, jornalista Ivo Dulins, que vai conversar com a gente daqui a pouquinho, ele que por muitos e muitos e muitos anos comandou a equipe vitoriosa do Jornal Comércio. Nosso diretor Eduardo Capiz, que também se encontra a postos. Jair Nunes, boa tarde, ação, dividir horário com você a partir de agora até às 13. Tudo, tudo para trazer os 85 anos do nosso querido Jornal Comércio, Zair.
Então, bom dia, Brito. Bom dia, amigos da Rádio União. E que história linda, hein, Britão? São 85 anos de trajetória aqui em todo o Vale do Iguaçu. Nosso Jornal Comércio está de parabéns, como você muito bem falou. E hoje é recebendo amigos, companheiros de imprensa, gente que ajudou na trajetória ao longo desses 85 anos. Para começar, Britão, estou falando o seguinte, temperatura 4,3 graus na rua Dario Antônio Bondino, centro de União da Vitória. Manhã fria, mas o sol já está aí. E também temos aqui o calor humano, né, Britão? Dessa manhã legal, dessa manhã maravilhosa aqui em União da Vitória, especialmente para o nosso jornal O Comércio. Isso aí, então, Britão, boa transmissão para você.
Tá certo, então. Meu primeiro convidado, quero ter a satisfação de anunciar o Ivo Dulinski, que iniciou a carreira mais longa dos quadros de funcionários e colaboradores do Jornal Comércio. União da Vitória só existia, né? O comércio que se circulava todos os domingos. E o rádio vivia uma época dourada, com as emissoras já instaladas, funcionando com referência de informações e entretenimento nas duas cidades. Ivo Dulinski lembrou muito a nossa reportagem, que desde que era menino, na adolescência, ficou praticamente 6 anos estudando e morando em Curitiba, junto com a sua irmã. Voltou para a Vitória durante o golpe militar de 64, porque a empresa e a escola onde estudava e trabalhava em Curitiba foi fechada pelos militares. Ele conta que teve de voltar a procurar emprego para ajudar os seus pais. E essa história vai ser contada a partir de agora, Jair Nunes, você que está em casa, você que está na loja, você que está no carro, pelo jornalista Ivo Dulinski. São 35 anos de história do Ivo Dulinski na família do Jornal Comércio. Ivo, satisfação tê-lo aqui, mais uma vez, conversar com você. E eu que sei da tua trajetória, eu sei tudo que você fez por mim também na tua vida, a gente não esquece jamais daquilo que os amigos fazem para amigo. Bom dia, Ivo.
Bom dia, Britão. Você está ficando mais bonito. Está com os cabelos quase brancos, igual aos meus.
Pois é,
Ivo. Com certeza, daqui uns 5 anos, você, se eu conseguir chegar nesses 5 anos, né? Eu acabei de completar 72 anos e, curiosamente, foi quando eu tinha 22 anos de idade, menos de 22 anos de idade, em 1967, no início de 1967, que era o cinquentenário de Porto União, portanto, há 50 anos atrás, o saudoso jornalista Ari Miles, que era o proprietário, editor e dono do jornal O Comércio, estava com o jornal paralisado. Aí, um determinado dia, não sei, eu acho que ele me acompanhava pelo trabalho que eu já desenvolvia no rádio, ele me abordou e me convidou para fazer parte da equipe dele. E foi bem, bem objetivo. Ele disse, não sei se você deve ter conhecido ele, ele era uma figura extraordinária, de uma educação ímpar. Eu preciso muito de você para reabrir o jornal O Comércio. Eu disse para ele, mas seu Ari, eu não tenho experiência nenhuma. Ele, não, você tem, você vai me ajudar. Aí nós, a primeira edição que nós, depois da paralisação, editamos do jornal, foi em setembro de 1967. Eu não sei quanto tempo o jornal ficou paralisado. Só sei que foi fundado em 11 de junho de 1971, pelo também saudoso Hermínio Miles, que era um ilhéu, era um manezinho de Florianópolis, que veio trabalhar na prefeitura de Porto União, junto com o então interventor de Porto União, nomeado na ditadura do período de Getúlio Vargas, o coronel Guedes. Ele veio para Porto União, depois formou a família aqui, teve o Ari Miles, o Orlando, outra figura fabulosa que participou da vida do Jornal Comércio. Daí nós editamos a primeira edição, está nos arquivos do jornal, em comemoração ao cinquentenário de Porto União, em setembro de 1967. E daí eu fiquei praticamente uns 2 anos afastado do Jornal Comércio, na década de 80, depois voltei novamente. Foi um período cansativo, difícil, porque fazer jornal naquele tempo, Britão, não é como hoje, você faz num computador. Então nós fazíamos o jornal, o Orlando Miles era o gerente, tinha a impressora e tinha mais ou menos uns 12 tipógrafos que montavam o jornal tipo por tipo. Depois a revisão dos textos, se produzia o texto, daí o Ari Miles corrigia os textos, os meus principalmente, porque eu estava iniciando, e ele era todo prolixo, aquela cultura extraordinária que ele tinha. Depois da composição, aí tinha a revisão, depois a montagem das páginas, depois a impressão. Então, normalmente, para o jornal circular, no domingo, às vezes no sábado à tarde, no domingo pela manhã, nós passávamos na sexta, na quinta e na sexta-feira sem dormir para fazer o jornal. Então foi um período bastante importante e causava muita satisfação, porque você veja só, na pré-edição do cinquentenário de Porto União, eu fiz algumas entrevistas com por determinação do Ari Miles, com pessoas importantes da nossa comunidade que hoje não existe mais, inclusive com com a professora Araci Friedrich, a primeira vereadora que recentemente faleceu, com o maestro Emílio Taboada e com outras pessoas importantes da época, que mais tarde, claro, eram já pessoas de idade. Você sabe que a vida tem um período, né? A gente, eu acho que o meu está próximo, né? O final está próximo. Então foi, se você procurar nos arquivos do jornal, você vai encontrar a edição do cinquentenário e talvez uma ou duas ainda que nós editamos anteriormente. Você vai encontrar essas reportagens que com essas entrevistas, foram as primeiras que eu fiz, os primeiros textos, as primeiras colunas, e eu aprendi muito com ele. Na verdade, ele tinha uma formação cultural muito grande, muito elevada. Além do que, você se lembra dele, né? Um homem de estatura
extremamente
pequena,
educado
ao extremo, né? E o Jornal Comércio tem uma história que a maioria das gerações atuais desconhecem. Ele foi fundado em 11 de junho de 1931 e faziam parte desse grupo de formação do jornal as famílias Miles e Augusto. Então, os falecidos René Augusto, Lulu Augusto, Lamartine Augusto, o Didio Augusto, com quem eu, que era o decano da família Augusto, com quem muitas e muitas vezes aqui na rua, essa rua aqui, como é o nome dela?
Barão
do
Branco.
Barão não, essa aqui.
Barão do Cerro Azul.
Barão do Cerro Azul. Eu muitas vezes fui na casa dele para apanhar os, aliás, conversar com ele sobre a história da nossa região. Ele era um homem também muito culto. Aí eles fundaram um jornal em 1965, por razões que eu não vou comentar, houve uma divisão das duas famílias, né? E aí surgiu o jornal Caiçara e o jornal Comércio, que eles começaram a circular. Aí tinha dois jornais, né? Até hoje existem os dois, né? O jornal Comércio e o jornal Caiçara. E, poxa, tem tanta coisa para falar sobre o jornal Comércio, a transição que ele, de modernização dele. Oi, tudo bem?
Oi.
Ah, essa menina. Chegando a jornalista Mariana Vesta.
A Mariana é fantástica, né? Tem uma outra menina aí que também.
Bruna Cobos.
Bruna Cobos é. Também é muito inteligente, né?
E vou, me permite.
É uma nova geração. Você pode me interromper, né? Porque eu já estou tomando conta.
Não. O nosso programa vai ser dinâmico. O Ivo não vai sair daqui, gente. O Ivo, nosso primeiro convidado, vai conversar com a gente. Mas hoje é festa de 85 anos do João Comércio. E nós vamos para a rua. Vamos chamar o nosso telemóvel, Luca Listra, você de qualquer ponto da cidade. Bom dia, Lua.
Para que esse registro fique guardado por mais 85 anos. A gente já tem algumas mensagens aqui, as mensagens sobre educação, de um mundo de mais amor, de um mundo de paz, de um mundo de mudança, realmente é o que as pessoas desejam hoje. Então, para ficar registrado na nossa história, que a gente faz história para as pessoas, a gente está aqui nesse momento. Daqui a pouquinho a gente entra em contato novamente. Para você que está passando pela Avenida Mara Ribas, passa aqui em frente a Cristal, deixar o seu recadinho para a gente. Eu volto com vocês nos estúdios.
Tá certo então, Lu, você chamou, falou. Gente, a nossa equipe é o seguinte, vamos combinar, tá combinado, nós ensaiamos o mês inteiro, hein? Chamou, falou de qualquer ponto da cidade, de qualquer ponto da emissora. Você assina o comércio, você pode acessar o site Bevale sem nenhum acréscimo na sua unidade. Isso mesmo, informações de qualidade e agilidade com conteúdo digital exclusivo para assinantes. Liga agora no 3512050, solicite seu acesso, o Jornal Comércio, também na Bevale Digital. Quer receber teu jornal direitinho na tua casa todo dia? Lia, assine o Jornal Comércio, 85 anos de informações para você. Quero destacar aqui o trabalho bonito que a nossa equipe fez com o Jornal Comércio Especial. O Jornal Comércio grosso, como diz o povo, com bastante folha, rapaz do céu, destacando a beleza do Jornal Comércio, a sua história, né, as suas matérias do dia a dia, e um caderno especial em homenagem aos 85 anos do Jornal Comércio. Mensagem da nossa diretora-geral, Citamar Dalmas. Daqui a pouco a gente vai ter a participação do Renan Nunes, trazendo todas essas informações, todas essas gravações com relação aos nossos convidados. Nossos convidados estão sendo recepcionados na Tenda de Comunicação Armada aqui na emissora, gente. E é o maior prazer, um prazer de trazer para vocês as informações e mostrar a cara, a roupagem do Jornal Comércio desde 1931 nas bancas. E para minha satisfação, o jornalista Ivo Dulinski, aquele que há 35 anos comandou essa equipe vitoriosa do Jornal Comércio. Lógico, é uma alegria, uma sensação. Eu que trabalhei com o Ivo que me deu a primeira oportunidade ímpar, né? De trabalhar na família do Jornal Comércio, nos momentos difíceis da minha vida. Ele dizia, Britão, tá aqui os recibinhos, vá cobrar lá os nossos assinantes e fique com a Morumbeta. Foram momentos difíceis que a vida nos traz, mas traz efetivamente de mãos com o idealista. Inclusive, o Jornal Comércio, ele destaca aqui, na sua página histórica, ano 1, Porto União, 11 de junho de 1931. Brasil número 1. Nas mãos de Emílio Miles, sequer deu conta da história que, nasci em junho, em época de conflitos e guerras, o jornalista experimentou fazer o jornal longe da capital. Foi a coragem desse cara também, né, Ivo?
O número 1, que o diretor-chefe era o Emílio Miles, pai do jornalista Emílio Miles, e o diretor comercial era o Nicola Codagnone, da família tradicional Codagnone. De nossas cidades. Eu também, claro que eu não me lembro disso, eu não tinha nascido ainda, eu não sou tão velho, não sou tão velho assim. Mas várias famílias passaram pelo jornal Comércio. E essa situação que estava te informando a respeito do envolvimento da vida do jornal Comércio, a família Miles e Augusto, também foi bastante importante para o jornal, até 1956. Isso você pode constatar e verificar nos arquivos do jornal. Eu acho que o arquivo está bem guardadinho, né?
Bem guardadinho, estamos digitalizando tudo ele.
É, está digitalizado.
Uhum. Quase todo, quase
todo. Eu tenho lá em Canoinhas, né, todos os dias, né? O Kaique me contemplou com uma senha especial. Uma senha especial, eu tenho acesso diário, então, ao Jornal Comércio e outros jornais da região. E posso te garantir uma coisa, eu recebo lá jornais de Canoinhas, Mafra, São Bento do Sul, e só não recebo o Comércio, né? Porque não chega até lá, né? Mas leio através da internet. E os 12 melhores jornais do Planalto Norte Catarinense, inegavelmente, o Jornal Comércio e a Gazeta de São Bento do Sul. São Bento do Sul é...
É comandado não, pelo...
Não é pelo, não é Pedro Esquiba, não.
Não?
Não, é um jornal diário. Pedro Esquiba é um jornal, inclusive trabalhou no Jornal Comércio junto comigo. A Gazeta do Sul acaba de chegar... uma das figuras mais importantes do estado do Paraná. Ele tem muita história para... grande parte da história da vida dele está nas páginas do Jornal Comércio. É o deputado Valdir Rossoni, que é o atual chefe da Casa Civil do governo
Beto Richa.
E o Valdir Rossoni, as primeiras entrevistas que ele deu como secretário da Prefeitura, depois como prefeito, e foi ao jornal O Comércio. Jornal Comércio, e eu também trabalhei muitos anos na Rádio Colmeia, e também trabalhei na Rádio União como gerente, quando era ali na rua, na Avenida Manuel Ribas, um período de quase 3 anos.
Tempo do Cali.
Kalinowski tinha acabado de deixar a gerência, daí o falecido Nipton Cury e Clóvis Pacheco me convidaram para dirigir a rádio, né? Mas eu não deixei o jornal O Comércio. Agora eu vou ficar, agora vai me dar uma tremedeira, né? Porque nós... Eu acabei de dizer, Valdir Rossoni, que eu vi aqui pela janela, mas me deu uma tremedeira agora, porque chegou ele é mais importante do que a Cida Borghetti. se ele pensa que eu estou em Santa Catarina e não estou acompanhando para e passo a vida dele, como eu acompanhei sempre, ele está enganado, deputado. E você está indo muito bem, viu? Parabéns. Eu acompanho pelo Facebook também. E fez muito bem, eu posso te dizer, como quem te conhece desde criança, lá em Bituruna, desde como secretário da prefeitura, que você realmente galgou posições importantes, e eu espero que você chegue ao Senado da República, à vice-governança, e talvez até governador. Eu talvez não viva até lá, né? Porque você é bem mais novo do que eu, né? E realmente, viu, parabéns para quem acompanhou teus primeiros passos lá em Bituruna. Eu me sinto orgulhoso, Inclusive, algumas vezes, quando eu votava aqui no Paraná, agora eu tenho que votar em Santa Catarina, né? Não tem como, né? Mesmo porque eu estou intimamente ligado a alguém extremamente ligado a você, que é o Mauro Mariani, que é o irmão da tua esposa.
E futuro governador
que é que é o nosso pré-candidato a governador lá. Até um dia desses, numa brincadeira, você disse, nessa poderosa Bituruna vai tomar conta Santa Catarina, um negócio assim no Facebook. Ah? E eu até mandei uma mensagem para ti esses dias, não sei se você chegou a ler, relembrando aquela situação da estrada de Porto Vitória, Bituruna, não sei se você leu, que foi iniciado 2, 3 vezes. Eu acho tão importante que aquele trecho seja efetivamente asfaltado, porque é uma estrada que faz parte da história da nossa região, da nossa história pessoal, da sua principalmente, porque ela passa por Santo Antônio, que é sua terra natal, não é isso? Que passa. Então, não sei se existe essa possibilidade de ocorrer, de uma situação econômica do estado do Paraná, do país, enfim, está uma bagunça do cacete, não sei o que vai acontecer. Seria bom você falar a respeito disso. E também do comércio, a importância que o comércio, no meu tempo, teve na tua ascensão política na região.
Vamos falar um pouquinho que nós ia de Fuca jogar futebol contra o Valdir Rousseau lá na Projó do Comércio. O time dele era ele, Laura Agostini, Remy Gasolin, Dr. Marcos, que morreu dentista, né, cara? E ele jogava com uma joelheira no joelho direito, joelho bichado. E hoje o homem é chefe da Casa Civil.
Jogava a mão para o chuchu.
Para o nosso orgulho, para a nossa satisfação. Mas é bom voltar no tempo, Valdir Rousseau, de satisfação de tê-lo aqui na Rádio União. O Ivo destacava o trabalho teu em Bituruna, o teu início, a trajetória do João Comércio, inclusive, divulgando teus trabalhos. E hoje você é uma figura importante a nível de Estado, chefe do Casa Civil do governo Beto Rich. O governo que foi bastante criticado, pau-olhado e que acertou a casa, né, cara? Rio Grande do Sul não paga salário, Rio de Janeiro não paga salário, Minas Gerais não paga salário, e nós, funcionários públicos, que me orgulho de ser, no dia 30 o dinheiro está depositado nas contas. Beto Richa deu um jeitinho na casa. Bom dia, nosso secretário.
Bom dia, Beto. Bom dia, meu amigo Ivo Dulinski. Nós nos encontramos outro dia, acho que ele é que nem eu, não dorme à noite, e nos encontramos no Facebook. Eu vi a figura lá, né? Adicionei ele e ele estava online. E aí a gente conversou um pouquinho. E o Ivo tem uma participação bastante ativa na minha vida, porque ele trabalhava, se não me falha a memória, na Rádio Colmeia. Isso, na Rádio Colmeia. E no Jornal Comércio. E ele ia lá uma vez por semana em Bituruna, cada 15 dias. E eu não esqueço que eu estava sonhando com a candidatura a prefeito de Bituruna, que era uma coisa tão distante, né? Porque eu não era ninguém e sonhava. E nós estávamos construindo um clube lá, o Clube União e Progresso, e eu e o Pedro Ivo, eu lembro que nós sentamos em cima de uma madeira lá e começamos a conversar o que poderia acontecer. Então, ao ver o Pedro Ivo assim, começa a passar...
O Ivo
Dulinski começa a passar um filme na vida da gente e do nosso passado. Uma certeza que eu tenho, né, que se a gente soubesse o que fosse acontecer com a gente na vida, a gente teria feito mais bem feito o que a gente fez, né?
Como é que está a Casa Civil? Está acostumado, Valdir Rousseau?
Olha, é um desafio, porque eu passei, todos sabem, eu fui líder de oposição, líder de governo, presidente da Assembleia, fui para Brasília, voltei de Brasília e de repente, de uma hora para outra, eu assumo um dos mais importantes cargos do governo do Paraná. É uma experiência nova, eu quero ver qual vai ser o resultado. Eu espero que seja positivo. Vocês que devem estar percebendo se já está dando resultado ou não está dando resultado. A grande verdade é que o governo Beto Richa, ele cumpriu uma etapa da sua administração, fazendo ajuste fiscal antes dos outros estados, passou por um desgaste político muito grande, Mas agora nós estamos num momento muito bom, porque eu acho que é o único estado que hoje não está com o Pires na mão lá renegociando a dívida. E nós estamos aguardando, porque a renegociação da dívida também vai nos ajudar. Porque o que derem para os outros estados vão ter que dar para o Paraná. Se nós estamos com as contas equilibradas, vai facilitar a nossa vida. E nós temos aí agora, nos próximos 2 anos, que é o tempo de mandato do Beto ainda no governo, para você ter uma ideia, Ivo, eu acho que talvez São Paulo, mas nós temos aí um investimento para ser feito em torno aí de 4 bilhões. Esses 4 bilhões são receitas extra-orçamentárias e empréstimos internacionais.
Deve ser 4 bilhões.
4 bilhões. 4 bilhões. O que é esses 4 bilhões? Nós temos a conta do Estado que nós... em torno de 500 milhões. Nós temos... empréstimos que estavam todos encalhados, porque o PT cuidava do Beto Richa com chicote na mão. E esses recursos ficaram lá, o BID aprovou, mas todo empréstimo internacional tem que ter o aval do governo federal. E por ordens políticas, o único estado que não conseguiu o aval foi o Paraná. E isso é mais 1,7 bilhão. Então aí já são 2,2 bilhões. Nós temos mais alguns recursos também, que são receitas extraordinárias, que deve dar em torno de mais 300 milhões, que deve entrar aí até o final do ano. Então vai para 3. E nós temos também os depósitos judiciais, que o Paraná ainda não recebeu aquela lei, que inclusive eu estava no Congresso quando foi aprovado, porque o presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, ele não aceitou a lei como deve ser feita. Então está se discutindo na Justiça, mas um pouquinho mais, um pouquinho menos, esses recursos também entram nos cofres. Eu às vezes até pergunto se nós vamos ter capacidade de... Nós temos um plano de obras para ser implantado, e eu não tenho dúvida que o governador Beto Richa vai terminar bem. Você veja, nós aqui, você que assistiu lá de Santa Catarina, você está olhando de lá e diz que, mas por que toda essa bronca com os professores do Paraná? Grande verdade é que nós temos uma APP sindicato que ela é bastante partidarizada. É um direito deles, não tenho pelo que querer ditar conduta a um sindicato. Mas isso dificulta muito ao nosso relacionamento. Eu tenho tido reunião com eles quase que quinzenalmente, mas os professores do Paraná receberam aumento acima da inflação em 85%. Tirando a inflação, nesses 6 anos de governo Beto Richa, 85%, quer dizer, não é qualquer estado que fez isso. Agora, enquanto muitos estados não conseguiram, foi zero de aumento, Paraná deu 10,5, né? 10,5. Então, a situação nossa é boa, o que precisa agora é competência para fazer com que o estado funcione, e essa é a incumbência que eu recebi do governador, e eu espero desempenhar bem esse papel.
Ô Sônia, você falou bem claro, se você está em abril fatídico que houve a tentativa de levar uma assembleia, não teria acontecido isso por parte da APP Sindicato. A APP Sindicato quis fazer um grande movimento a nível de Paraná ontem e fez, me parece, segunda cartilha da APP Sindicato em sala de aula, catequizando os alunos. Lamentavelmente, eu acho que a APP Sindicato é muito forte no aspecto de liderança sindical, mas no aspecto de fazer a cabeça. Ela tem uma linha de esquerda muito forte, ligada à CUT e ligada ao PT. Isso que estraga um pouquinho a imagem da APP. E ontem era um dia, efetivamente, de uma movimentação, não fazer greve, mas fazer a cabeça da criançada. Eu acho que é lamentável que o professor ganha, efetivamente, você foi professor, você ganha para passar conteúdos, não para fazer política partidária. E o sentimento que eu tenho é de que você abriu as portas da Casa Civil e que a APP tem conversado com você quando quer.
Essa é a linha do governo. Mas é, a grande verdade é o seguinte, acredito que a PP está gastando energia num produto muito ruim de ser vendido. O produto que eles estão querendo vender é a Dilma. E cá para nós é um produto muito ruim para ser vendido. Eles estão querendo partidarizar essa questão de golpe ou não golpe. Nós não estamos nem preocupados se é golpe ou não é golpe. Eu acho que não é golpe. É, então eles usam muito a sua energia partidarizando. E o que que está acontecendo? Eles estão perdendo força. Porque o professor, ele sabe discernir o certo do errado, aonde que o governo possa ter falhado com os professores e aonde é politicagem. E prova disso que as grandes manifestações dos professores, as últimas duas, foi fracasso. Fracasso porque os professores também não aguentam mais estar tendo que repor aula no sábado. Isso cria uma dificuldade para os próprios, uma despesa extra para os municípios. E outro dia até fiz um questionamento à APP Sindicato. Eu mandei fazer um levantamento em todo o país, quais que eram os sindicatos que comemoravam duas datas por atrito, por ter tido atrito. No país não tem nenhum sindicato dos professores que tenha duas datas. Nós temos duas datas. Então aí eu pergunto o seguinte, será que o nosso APP Sindicato também não está ultrapassando os limites do debate democrático? Porque por que só o Paraná tem duas datas? E ainda, Pedro, aqui é engraçado, outro dia, eles comemoraram o 29, que foi aquela batalha no centro cívico lá com a polícia militar, com show. A gente não comemora um fato triste com show. Quando você tem um velório, uma missa de sétimo dia, você se concentra para viver aquele momento que não é triste. É um momento triste da tua vida. E eles comemoram com show. Então, e daí misturam, fora Temer, dentro Dilma, quer dizer, é tudo ele, eu não tenho culpa deles terem votado na Dilma, no Temer, entende? Nosso candidato era outro.
O Diego Santos falou tudo ontem, porque o presidente do PT conclamou uma paralisação geral ontem no país, é sexta-feira, não em nada, a própria CUT, que é braço direito do PT, disse, olha, nós só podemos fazer isso quando o Michel Temer errar feio, que não é hora, uma hora de esperança do povo brasileiro. Estou sentindo, por mais que os erros que o Temer tenha tido cometido com o pessoal que ele convocou e escolheu para ajudar ele a governar esse país, mas não era hora nenhuma. A própria CUT achou que não era o momento, pô.
É para você ver como eles estão, o produto que eles estão vendendo hoje é muito ruim. E quando o produto é ruim, você pode vender uma vez, mas quando você for vender a segunda, você vai ter muita dificuldade.
Você acredita que a mulher não volta mesmo?
Não, pro bem do Brasil. O que que ocorre? Olha o que está acontecendo com o Brasil. Quem que imaginava que a Caixa Econômica teria que ter um aporte de 25 bilhões para não fechar? Isso era inconcebível. Se você pegar os fundos de pensão, quando você falava em fundo de pensão dos Correios, do Banco Brasil, da Caixa, de todo mundo, fortuna, né? Era tudo furado, tudo quebrado. Então, seguinte, não tem jeito. Você vai dizer o Temer é o melhor? Não sei. Também não sei. O Temer está errando de nomear ministro em Brasília porque no outro dia o cara cai. Mas também está duro em Brasília de achar alguém que não esteja envolvido, porque foi um sistema que se implantou no país e que foi adubado pelo PT, prova disso que as grandes figuras nacionais estão super envolvidas, e que espero que lá na frente o Brasil saia melhor, mas não adianta nós teimarmos.
Brits!
Precisaria ter a reforma política. Essa bagunça de 35 partidos, não tem líder, tá muito bagunçado a coisa. Eu voltei de Brasília e não tenho saudades, porque eu vejo como funciona o Congresso Nacional, é preocupante.
Brits, deputado Paulo Jair Nunes, vamos combinar o seguinte, Samuel falou, 85 anos eu começo, chegando aqui a nossa diretora-geral, Citamar Dalmas, chegando aqui o Divair, chegando na suspensão. Valdir, se quiser ficar à vontade, fica à vontade, nós vamos te entrevistar mais no sol lá para você, não ficar só aqui na sombra.
Não é que eu também eu estou dando entrevista aqui, cumprimentar vocês todos aqui, trazer aqui com a minha presença meu sinal de respeito e admiração pelo Jornal Comércio e as rádios aqui. E eu também quero dizer assim, não conheço meu neto ainda, então
estou indo. Que legal, rapaz,
estou indo a Bituruna, a família está toda reunida lá e eu vou conhecer o
terceiro.
É o do segundo do Rodrigo, segundo e o terceiro. Rodrigo. Tem o da Mariana com 11, um do Rodrigo com 5, 6. E esse que veio uns 20 dias antes, pegou todo mundo de surpresa.
Tava... Mas o nosso ano era, rapaz.
Eric, isso, viveu frio, né? Então, obrigado, parabéns, não, sucesso. Espero que o comércio continue sendo esta força de comunicação com a nossa região. E por isso que eu estou aqui. Eu relutei muito.
Você vai atacar, você viu, você não deu, rapaz do céu. O povo está te cavando, o povo está te cavando, rapaz.
Ô, Britão,
pois não.
Tô com três linhas congestionadas aqui. Mas, quando
só quero que o Valdir, só quero que o Valdir, tem mais um
pouco. Mas é pra ele, Rossoni, estamos aqui em três linhas diferentes, que tem três personalidades, mandando um abraço. O ex-prefeito Juco, aqui de Irã da Vitória, o ex-deputado Ayrton Bernardo Roveda e também o empresário Muhammad Abdul Abbas. Então, os três aqui compartilhando a felicidade hoje do Jornal Comércio completar seus 85 anos de trajetória e mandando um grande abraço para você.
Já aproveito e dizer para o Abbas e para o Ayrton que sentem e acertem os candidatos, que eles dois, eles que acertem os dois candidatos, eles têm os dois melhores candidatos para o nosso grupo, já que aproveitem e acertar, e eu deixo esse desafio para eles. Né? Um abraço, obrigado. Um
abraço, Valdir, fica à vontade. Pode gostar, me dizendo que é a prata da casa, nosso amigo aqui, para ele a porta não tem tramela. E é uma satisfação imensa receber ele, que hoje ocupa o principal cargo do governo Beto Richa, que é o secretário-chefe da Casa Civil. Britão, volta com você, piloto.
Ok, agora são 10 horas mais 38 minutos, 10h38. Deputado federal Mauro Mariani, deputado por Santa Catarina, também está aqui parabenizando o Jornal O Comércio pelos seus 85 anos de história.
Jornal O Comércio, 85 anos.
Mandar um abraço para os meus amigos do grupo de comunicação Verde Vale, Rádio Verde Vale FM, Rádio União, especialmente o Jornal O Comércio, que completa 85 anos de informação, de registro histórico dos acontecimentos da nossa região e do Brasil. O Jornal O Comércio faz parte da história de União da Vitória, Porto União, enfim, a região sul do Paraná e o norte de Santa Catarina. Todos nós temos o maior respeito por esse veículo de comunicação que fez e faz e acompanha a história. Por isso, mandar o meu abraço a todos aqueles que dão vida a esse veículo de comunicação no seu dia a dia, que fazem toda a diretoria, os repórteres, enfim, especialmente os leitores, que têm à sua disposição esse veículo com credibilidade, que registra os fatos históricos, que registra os movimentos, enfim, tudo que acontece de importante em União da Vitória e Porto União e na nossa região. Grande abraço a todos e parabéns, Jornal Comércio.
Olha, também aqui em Santa Catarina, Jornal O Comércio, importância em todo o Vale do Iguaçu, que abrange a região sul do Paraná e Planalto Norte Catarinense. Outro deputado estadual do PMDB, Antônio Aguiar, da região aqui de Porto União e Canoinhas, também enviando a sua mensagem ao nosso Jornal O Comércio.
Bom dia, Porto União. Nós queremos realmente fazer a nossa homenagem ao Jornal O Comércio pelos seus 85 anos de informação, fazendo com que essa informação seja feita através da verdade, fazer com que o povo de Porto União tenha em seu bojo a verdade para a informação. Parabéns ao Britão, que é nosso amigo, Dr. Gilberto. O senhor tem uma empresa que faz com que Porto União fique orgulhosa do Jornal O Comércio. Parabéns, felicidade.
Jornal O Comércio, 85 anos.
Agora 10:41, Estúdio A, Rádio Difusora União, daqui a pouco também Luca Listro e Jaqueline Castaldon, direto da Avenida Manuel Ribas, daqui a pouco ali no setor 2, Marcelo Maltauro, conversando com convidados e amigos do Jornal O Comércio. Brites, Antônio Brites, tá em família aí, Britão?
Tá em família, Britão, bom dia, transmita meus parabéns a todo o grupo Velho Vale Comunicação pelos 85 anos do O Comércio. Agradeço o convite, porém estou em trabalho na cidade de Curitiba. Abraço, vereador Lúcio Schwartz, que foi secretário do prefeito Pedro Ivo. Meu lado, dois percussores do jornal, um é diretor, a Citamar Brites Dalmas, do outro lado, Divir Dalmas também, que viajou muito de madrugada para buscar o jornal Comércio. 85 anos, Divir, satisfação tê-lo aqui. A Citamar está bastante gripada, está fônica, inclusive, com a sua garganta tomada, né? Essa gripe terrível que dá aí no pessoal da terceira idade. De mim também não é diferente, né? Bom dia, Edivair.
Bom dia, senhores ouvintes. Bom dia aos nossos assinantes do Jornal Comércio, que juntamente conosco, né, fazem esse importante meio de comunicação de toda a região sul do Paraná e norte de Santa Catarina. Claro que é com orgulho que a gente diz que fizemos parte e ainda continuamos a fazer parte deste importante órgão. É, e ontem mesmo eu lembrava alguns momentos, né, que passamos, porque a fase do Jornal Comércio na direção da minha esposa, Citamar Luzia Brites Dalmas, foi uma fase de muitas transformações, né? Hoje a gente vendo o passado aí, né, não é muito longínquo, mas aí uns 15, 16 anos, a gente pensa como que foi possível tudo isso, certo? Fazer essas transformações. Porque da era da diagramação, primeiro da composição, né, que eram os mais antigos, que também talvez os jovens de hoje nem imaginem o que seria o trabalho de uma pessoa que trabalhava lá na impressão. A montagem do jornal, a montagem das páginas. E nós pegamos uma fase já no início da computação, né, das transformações, aí, que hoje acontecem muito rapidamente. Mas essas mudanças foram, não diria penosas, mas foram difíceis. E foi um momento assim que a Citamar assumiu, né, o jornal, que precisava realmente haver mudanças. E essas mudanças aconteceram. E o fruto está aqui hoje, né? Madrugadas foram gastas, né?
Quantas viagens?
Mas a carreira voltava bem, né? É, e depois pensar hoje, né, Britão? Que você, 2 minutos após você ter terminado, se não antes, você já tem todo o jornal lá, na gráfica.
Nossa, demorava 4 horas para chegar lá, 4 horas e meia, né? Nossa senhora,
quando não esquecíamos parte, né? Tem algumas histórias fantásticas que eu ainda um dia vou, né?
Eu queria lembrar uma fantástica. Lembra quando a gente foi um dia pegar o jornal, de madrugadinha na Estrela Azul, e havia um encarte para nós fazer. Começamos a abrir o jornal no carro e começamos a encartar. Quando nós olhamos para fora, nós estávamos com a Polícia Federal inteirinha rodeando o carro. Eles acharam estranho aquele movimento, nós dois no carro, mexendo em papel. Acharam que seria alguma coisa de mal. Mas daí até a gente justificar, mas foi um susto, não, Britão? Lembra?
Eu contei essa história ontem, cara. E nós passamos um medo terrível, porque era de madrugada. Nós estávamos encartar o jornal é o seguinte, a gente abriu o jornal e pôr alguma coisa dentro, ou propaganda, algum recorte, para ir para as bancas. A Polícia Federal estava fazendo vistoria, alguma coisa, e nos parou. Mas nos parou com um escopeta, com metralhadora, aquilo. A gente falou, você mexeu, viu? Mas vamos se mexer aqui. O que estão fazendo? Nós explicamos para os caras deram risada, nós também rimos, mas com as pernas tremendo, né? Um trabalho que a gente fez era de madrugada, 6 horas da manhã. Mas valeu a pena, né, Citamar?
Valeu. Valeu, porque a gente começou com uma equipe miudinha, pequena, né? E de repente a nossa faculdade aí foi formando jornalistas e nós temos aqui uma equipe de muito bons jornalistas, né? Não vou nem falar o nome porque são tantos que passaram por nós e tantos que estão aqui com a gente, que é para ver a mudança, né? A mudança. Como o Divair falou, na nossa era não tinha, na nossa época não tinha internet. Como era difícil. Nossa. Agora é tudo muito rápido, nem a gente tem essa percepção de quão rápido é, né?
É verdade.
Ele era, o jornal levava-se ainda em disquete, né? Não nos bolachões, mas os primeiros disquetes, que era levado a Curitiba.
Nós levava aquelas caixas que tinham 1 metro de comprimento por 5 anos de largura, rapaz.
Pronto, cara. Você... Essas transformações todas é que foram, né, foram acontecendo nesses momentos aí, né, da vida do jornal. É, quando primeiro, né, se fazia as... ainda tinha assim, as chapas impressas lá, e era feito, como chamavam aquelas folhas?
Alumínio!
não seria, era fotolito, né? Era feito um fotolito, isso, viu? É, a idade tá chegando, gente, é por isso que a gente já se aposentou, viu? E começa a perder um pouco da memória. Mas isso daí,
tá focando,
quando a gente não perdia, às vezes, uma propaganda pelo caminho, né? Aí chegava em Curitiba, tinha todo um trabalho de refazer. São coisas... Mas o outro lado da história, né? São os momentos bons que a gente vive, né? Que quando você faz parte de uma comunidade, que você participa dessa comunidade, né, com o jornal, é muito gratificante. É isso que a gente, né, gostaria de agradecer aí a toda a equipe do jornal pelo trabalho que tem feito, que tem, né, colaborado.
Valeu, Divair, Bonocinho Tabara, fica à vontade, vamos lá para os croquetes, vamos lá para as coxinhas. É verdade, Jair Edu me chamou, falou, piloto.
Britão, você disse que era uma das partes mais bonitas de hoje da edição do Jornal Comércio. Vamos falar um pouquinho de história, Brits. A nossa companheira Jaqueline Castaldon preparou um material especial que está no impresso e agora você vai ouvir nesse momento aqui no programa Linha Aberta Especial 85 anos do Jornal Comércio.
O Jornal O Comércio, 85 anos de história. Tudo isso começou na primeira metade do século XX, aqui em Porto União, Santa Catarina, pelo ideal do jornalista Hermínio Miles. União da Vitória no Paraná e Porto União, Santa Catarina, ainda não contavam com um jornal que circulasse com regularidade e as notícias eram tratadas como boatos. Corriam de boca em boca nos locais de concentração de pessoas. Com isso, Hermínio Miles idealizou um periódico para contar não só as notícias locais e regionais, mas tudo o que se ouvia de outros centros populacionais do país. Estava inaugurada a Era da Informação Escrita em União da Vitória, Porto União e em todo o Vale do Iguaçu. A história do jornal O Comércio começou em 11 de junho de 1931, pelas mãos do já falecido jornalista, poeta, músico e escritor Hermínio Miles, que veio de Florianópolis para atuar em Porto União como cartorário. Os primeiros anos do jornal não foram nada fáceis, porque as matérias eram censuradas e o veículo sofria ameaças de ser fechado pelo regime militar da época. No início de 1932, Hermínio Miles chegou a ser preso e mandado para Florianópolis, mas em maio do ano seguinte conseguiu reativar a empresa. Durante a Segunda Guerra Mundial, o jornal também teve muita dificuldade para circular, pois o papel estava em falta. Com isso, ele foi reduzido em número de exemplares. O jornal de 32 era impresso com apenas 8 páginas, divididos em 4 colunas, com tipos grandes no corpo do texto. A estrutura do jornal era a seguinte: a capa tinha os destaques e notas diversas, a página 2 oferecia uma coluna social geralmente recheada com notas de aniversário. A página 3 estampava notas e artigos dos colaboradores. A página 4 foi preenchida com a publicidade. A página 5 tinha reprodução de notícias nacionais e publicidades. A página 6 oferecia boletins estatísticos e notícias da área econômica. A página 7 era comprometida com a publicidade e a contracapa com notas políticas e de interesse geral. A composição manual foi até 1972 e a oficina estava localizada na Rua Prudente de Moraes, onde hoje funciona o cartório Olinger. Apesar de funcionários e colaboradores não serem nominados, pessoas ilustres já passaram pelo jornal Comércio. A família Augusto era um dos pilares da empresa. Maria da Luz Augusto, a conhecida Lulu, René Augusto e Lamartine Augusto, todos já falecidos, fizeram parte da equipe do jornal Comércio até 1953. Segundo o neto mais novo do fundador do jornal, o Sérgio Miles, que reside em Porto União, o jornal Comércio chegou a fechar em 1963. O jornalista Ari Miles, proprietário do jornal, estava com dificuldades para comandá-lo, porque, além de ser gerente da Caixa Econômica Federal, aqui em União da Vitória, era muito ligado ao Centro Espírita Amor e Caridade e estava envolvido em outras tantas atividades. O jornal Comércio ficou 4 anos sem atividade. Ari Miles sentiu a necessidade mais uma vez de reativar o jornal. Por isso convidou, em 1967, Ivo Dolinsky, porque naquele ano Porto União também completaria o cinquentenário. E ele queria reativar o jornal nessa data tão importante para os municípios. No entanto, a era Miles chegou ao fim quando o jornalista Ari vendeu o jornal da família para um grupo liderado na época pelo proprietário da Rádio Colmeia, João Carlos Coas, em 77. Ari Miles chegou a fundar um outro jornal, o Traço de União, absorvido anos mais tarde pelo jornal Comércio. Coas chamou o radialista Ivo Dolinsky, que já trabalhava na Rádio Colmeia, para assumir como editor-chefe do jornal Comércio. Em 1966, Ivo Dolinsky iniciava a carreira mais longa dos quadros de funcionários e colaboradores do jornal Comércio. Em União da Vitória e Porto União, só existia o jornal Comércio, que circulava todos os domingos, e o rádio vivia uma época dourada, com as emissoras já instaladas, né, por aqui, funcionando como referência de informação e entretenimento nas duas cidades. O jornal também enfrentou os anos de chumbo, como ficou conhecido o período da ditadura militar. Para você ter uma ideia, a direção do jornal recebia telegramas com orientação do Serviço Nacional de Informações sobre o que poderia e o que não poderia publicar. Segundo Ivo Dolinsky, o comando militar local tratou a imprensa com brandura. Havia até certa simpatia do povo com o exército brasileiro. O empresário João Carlos Coas permaneceu na condução e proprietário do jornal Comércio até 1982. Neste ano, vendeu o jornal para um grupo formado pelos empresários Levi Pacheco, Mário Emílio da Silva e Gilberto Brits, que na época era prefeito de União da Vitória. 2, 1, Mas é claro, né, que depois de 85 anos de muita história, tem aquelas curiosas que até hoje estão aí circulando de que o jornal Comércio já publicou. Uma das matérias mais curiosas é uma reportagem sobre o astronauta que supostamente havia nascido aqui em Porto União. Segundo Ivo Dolinsky, era uma coincidência de uma família alemã que tinha o mesmo nome e o mesmo sobrenome do homem que realmente pisou na Lua. A diferença é que o nome daquele que pisou na Lua é Charles Conrad Jr. E o aqui de Porto União é somente Charles Conrad. Anos mais tarde, o jornal Comércio mais uma vez realizou uma pesquisa e descobriu a verdadeira história. As máquinas de escrever deram lugar ao computador. Desde setembro de 92, quando o jornalista Ivo Dolinsky comprou os primeiros microcomputadores com programas difíceis de lidar, a preocupação seguinte foi modernizar a redação e dar condições para acelerar a composição do jornal Comércio. Lentamente, por causa do custo elevado dos computadores e equipamentos, o jornal Comércio melhorava sua capacidade tecnológica. Vieram os computadores Intel 486 com processadores mais potentes e a memória RAM também foi esticada, com 4 pentes de memória. Com a chegada do Pentium 2 e o Pentium 3, a qualidade melhorou muito. Foi a época em que os programas mudaram o estilo do jornal. A internet derrubou a questão de enviar o jornal por disquetes para a gráfica em Curitiba, usando ônibus. O sinal de internet muito mais potente, com os diagramadores da redação que já começaram a usar programas de editoração eletrônica que são usados até hoje. O primeiro diagramador, depois da inclusão digital do jornal Comércio, foi o jornalista Marcelo Daniel Stork, que começou também a trabalhar com o programa CorelDRAW para edição de publicidade e de imagens. Esses programas favorecem a modernização do jornal, que ainda era impresso em formato standard. Marcelo Stork começou no jornal Comércio a convite do jornalista Ivo Dolinsky em 1995. Mas o jornal precisava crescer para atender toda a demanda e outros profissionais foram contratados. Em maio de 1999, surgiu um menino entendido de computadores, Eduardo Karpinski, convidado pela diretora Citamar Brites Dalmas para trabalhar como diagramador junto com outros dois diagramadores oficiais do jornal, Divair Dalmas e Marcelo Stork. No dia 1º de setembro de 2009, nas primeiras horas do dia, chegava aqui a edição número 4000 do jornal Comércio. A comemoração foi muito grande na redação, e é claro, inclusive com alguns discursos bem empolgados. Com capa e contracapa colorida, o jornal foi distribuído para as bancas e assinantes com muita euforia. A estrela da reportagem comemorativa foi a pesquisadora e colunista Terezinha Leoni Wolff, considerada um ícone da cultura de União da Vitória e Porto União. A história do jornal Comércio é bem curiosa. Passou e está até hoje nas mãos de famílias. Das mãos do fundador, o jornalista Hermínio Miles e sua família, o jornal passou para as mãos da família de Coas, com João Carlos Coas e filhos, depois para o comando do jornalista Ivo Dolinsky, que dirigiu o jornal ao lado do genro e da filha, e finalmente da família Brites. Gilberto Francisco Brites tem uma história de amor com a União da Vitória. E ele, quando teve a ideia de comprar o jornal Comércio, olhava a empresa como um negócio como outro qualquer. Contudo, deixou o jornal sob o comando de Ivo Dolinsky por muito tempo, de 1982 a 1996. Só então que Brites recrutou sua família para comandar o jornal. Os primeiros a chegar foram a professora Citamar Brites Dalmas, irmã de Gilberto, o professor Divair Dalmas, cunhado de Gilberto e esposo de Cita, e Gustavo Dalmas, sobrinho, e além do irmão, Brites Antônio Brites. Gustavo Dalmas assumiu na época, com Marcelo Stork, a diagramação do jornal, onde permaneceu até Eduardo Karpinski ser efetivado no cargo. Contavam com colaboradores como Durval de Lima Júnior, colunista policial, Michele Onieski, secretária, e também assinava a coluna O Comercinho, que divulgava fotos e eventos infantis. Nesse período de transição, a família Brits assumiu várias funções no jornal. O professor Divair assumiu a coluna de esportes, que se tornou a mais bem-sucedida da história do jornal. E também foi o fotógrafo oficial para eventos políticos, esportivos e policiais. A professora Citamar Brites Dalmas assumiu a direção do jornal Comércio e a coluna social Radar, outra tradição do jornal Comércio. A capacitação profissional do jornal também evoluiu, viu? O jornal Comércio conta hoje com 5 jornalistas formados, atuando diariamente na confecção das matérias, sem contar os outros profissionais com curso superior que também atendem as outras áreas do jornal. O jornal Comércio não tem um conselho editorial. O editor-chefe é o jornalista Eduardo Karpinski. As reuniões de pauta são democráticas e os jornalistas têm a liberdade de escolher, sugerir e até barrar pautas que não se enquadrem na linha editorial do veículo de comunicação. Mas nenhuma matéria vai para a diagramação sem a vistoria do editor-chefe. Enquanto houver necessidades de informações locais e regionais, coisa que a internet não consegue fazer de forma completa, o jornal impresso está garantido com uma cobertura mais ampliada, desafiando a objetividade e o imediatismo da mídia eletrônica. O jornal Comércio, um jornal típico do interior, quer ser grande, aumentar sua área de cobertura e continuar modernizando-se para garantir o seu espaço em uma área tão competitiva. Muitas outras mudanças virão com o passar dos anos. E o jornal Comércio está preparado para continuar evoluindo.